Olá, tudo bom com vocês? A moto sempre escolhe passar no momento que eu começo a gravar o podcast. Acho que o moço já fica na porta, esperando. Mas tudo bem, acontece. Hoje eu tô um pouco inspirado por uma palestra que eu assisti ontem. Uma palestra de uma pessoa que eu admiro muito e que me fez pensar e lembrar de uma palavra que eu não uso há um certo tempo. A palavra é propósito. Não é aquele propósito, fiz de propósito, né? É com intenção, já, né? Não, é no sentido de ter um propósito. E essa pessoa falou na palestra, maravilhosa ela, né? Não sei, como não trabalhamos com nome, não sei se eu cito ou não quem é, mas é uma pessoa que eu admiro muito, 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 muito. Então, ela lembrou que propósito tem uma raiz, né, que significa fogo, né? E o fogo do brilho no olhar. Então, se você tem um propósito na vida, você faz aquele trabalho com um brilho no olhar. E aí eu falei, realmente, de fato, touché, é isso mesmo. É esse fogo que faz o olhinho ficar brilhando, né? Quando você faz alguma coisa que ama, que você gosta muito. E daí eu me lembrei de como quase eu deixei pra lá o meu propósito. Já contei, né, que naquele tempo, quando eu era estudante, né, algumas aventuras, né, uma delas é uma disciplina também que é logo do primeiro semestre, então percebam a maldade, né, já colocam logo de cara aquelas disciplinas que ou vai ou racha, né, ou você desiste logo da arquitetura, ou você dá um voto de confiança e fala, não, eu vou, né? Se até o cego, né, voltou a enxergar, eu consigo terminar essa faculdade, essa bendita, maravilhosa faculdade. E essa disciplina era complicada, porque era uma disciplina que juntava todas as turmas de quem entrava no primeiro semestre, né? E era uma disciplina de desenho mão livre. Desenho de observação, para ser mais preciso. Olha, veja bem, né? Nosso caso é uma porta entreaberta. Não, veja bem. Eu nunca fui um Leonardo da Vinci, mas também, talvez um Leonardo DiCaprio. Mas enfim, nunca fui um Leonardo da Vinci, mas também nunca fui um desenhista péssimo, né? Mas o que é um bom desenhista e o que é um mau desenhista, né? Aí que tá, quem definiu isso, né? O que é bom e o que é ruim, o que é bonito, o que é feio, né? Por isso que eu fui fazer filosofia também, porque, né, é tanta coisa, né? Umberto Eco, ele tem um livro maravilhoso que fala sobre né, sobre o que é beleza e outro o que é feiura ao longo da história, né? E como são construções, né, culturais. Então, o que é um bom desenho, o que é um mau desenho, também não deixa de ser uma construção cultural. E, naquele tempo, eu era um singelo estudante, né, não tinha nem internet nesse planeta, né, então, não sabia eu como desenhava um arquiteto, né. Não é que nem hoje, que você joga no Google, desenho de arquiteto, pá, aparece lá, Marcelo de Barra, primeiro resultado. Brincadeira, mas aparece mesmo. Não tinha, como é que eu desenho de um arquiteto? Como é que é um croquis do Lúcio Costa, do Niemeyer, da Zaha Hadid, do Artacho? Não sei, naquele tempo não tinha como saber. Hoje em dia, muito fácil saber. Mesmo em livros, né, naquele tempo, não era tão fácil ter na biblioteca. A biblioteca lá da FAO, uma biblioteca imensa e gigantesca, Mas naquele tempo, os livros eram dos anos 50, né? Estavam apenas assim, uns 40 anos atrasados, né? Muito bem. Hoje em dia, graças a Deus, tem internet e a biblioteca está renovada, maravilhosa, cheia de livros novos, né? Os alunos hoje podem tirar proveito. Mas eu não tinha esse parâmetro do que era um desenho de arquiteto, o que era um bom desenho, o que era um mau desenho. E aí, back to 1997, é back de voltar atrás, né? Não pense em besteira. É, na Floresta Encantada eu não costumava ir, não. Ai, gente, por quê? É, naquele tempo, então, lá em 1997, tinha uma disciplina em que todos os alunos iam, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Jardim Botânico, Parque Lage, lugares que você consegue amontoar 100 alunos para desenhar ao ar livre, digamos assim. E era muito engraçado, porque, assim, por vários motivos, né? Primeiro eu vou pelo motivo mais folclórico, né? Juntava, né, aquela manada, né? Aquela cabeçada de gente, né? Que era eu diria que dava para fazer um experimento antropológico, né? Porque eram as pessoas as mais variadas possíveis, imagináveis. Nossa, lembrando, parando para lembrar, né, sobre as pessoas, que, né, personagens maravilhosos. Dava para fazer um filme só sobre os personagens que fizeram parte do capítulo Estudantes de Arquitetura do primeiro semestre de 1997. Ai, gente, que figuras. Conheci meus grandes amigos, que eu carrego até hoje, né? Acho que muito por causa dessa aula, porque a gente, né, acabava tendo que se mover pela cidade. E aí tinha, por exemplo, pessoas que não eram do Rio de Janeiro, capital, eram de municípios, né, diferentes, não sabiam se locomover direito. Então, a gente ia, né, em bandos, né? Então, eu e minhas amigas, né? Porque viados só anda com mulher, né? Então tinha lá o meu grupo maravilhoso, minha crush estava lá no grupo, e a gente ia, né? Tem um monumento aos pracinhas ali perto do Museu de Arte Moderna no Rio. A gente tinha que desenhar, na outra disciplina tinha que fazer maquete. Imagina, né? Coloque-se lá, naquele lugar, né? A gente não podia usar régua para medir as coisas, para fazer o desenho, era tudo à mão livre, desenho de observação. Então você senta lá, né? Por exemplo, nesse do Museu de Arte Moderna, senta sua bunda no chão, a 40 graus, né? Tosta um pouquinho, leva o boné, né? E começa a desenhar. Isso fica suando em cima do papel, né? Então já fica, você não sabe se o papel tá molhado, se é de suor ou de lágrimas, né? De você chorando em cima do desenho. Daqui a pouquinho eu falo por que eu chorando, né? Mas era a parte legal e social era isso. Você acabava socializando, conhecendo outras pessoas, outras turmas, inclusive meu grandíssimo amigo até hoje e meu primeiro marido. Eu conheci dessa forma. Eu tô que nem viúva negra, né? Eu contando marido por número, né? Não, meu marido número 7, meu marido número... Não, gente, eu parei já. Tô fora. Mas, voltando, né? Então, conheci pessoas maravilhosas, né? O lado técnico da coisa, o desenho em si, aí já é uma outra história, né? O que é desenho de observação? Você senta, vê a paisagem, desenha. Ou vê o prédio, desenha. Tem pessoas que têm uma facilidade enorme para isso. Tinha uma japonesa no meu grupo, maravilhosa, e como toda japonesa, super eficiente em tudo, inclusive em fazer desenhos à mão livre. Então ela pegava o lápis dela. Ó, faz a cena no 3D da sua cabeça. Ela pegava o lápis e levantava assim na frente dela e ficava medindo as coisas com o lápis. Eu tenho um ódio de quem consegue fazer isso. Eu não consigo até hoje. E tenho amigos maravilhosos que desenham assim, né? É uma técnica, né? Você medir o que tá na linha do horizonte com lápis, aí consegue passar pro papel. Ela, como uma máquina japonesa, conseguia fazer isso brilhantemente. E os desenhos dela saíam, pareciam fotografias, né? E o meu desenho não saía igual dela. E eu me sentia péssimo, né, por causa disso. E aí o desenho dela ficava, né, molhado por causa do suor. O meu ficava molhado por causa das minhas lágrimas, né, que caíam, derramavam em cima do desenho. E eu me sentindo um lixo, né? E minha amiga dizendo, não, vai melhorar. Um dia você consegue desenhar bem, né? Quem tem amigo tem tudo, né? Mas aí que tá. A minha amiga japonesa, maravilhosa, hoje em dia não é arquiteta, é super feliz em outra profissão, que não depende de desenho, né? E eu, que era um desenhista péssimo naquele tempo, me tornei arquiteto. E diga-se de passagem, um senhor arquiteto. E professor, né? Então, se naquele momento da vida eu me deixasse abalar pela régua de comparação, né? O que é um bom desenho, o que é um mau desenho. Alguns professores não tinham tanta traquejo para dar aula. Aí pegava assim, olha, tá vendo? Ajuntava, né, aquela manada em volta. Este daqui é um desenho que vocês têm que se inspirar e fazer igual. Já esse daqui é uma porcaria, né? Não, nunca façam isso, essa pessoa nunca vai ser arquiteto. Aí a pessoa já aproveitava e se jogava ali na Marina da Glória, né? Já se afogava ali mesmo. Não fazia isso e não pode fazer isso. Só para vocês terem ideia do bullying, né? Da questão. Hoje em dia, eu acho que nem pode, nem deve, né? É antiético, antidemocrático, anti tudo, né? Você expor uma pessoa, né? Dizer que ela, o que ela faz é muito ruim. Mas naquele tempo, era comum esse tipo de comparação. E aí, aí você fica naquele, né? Putz, e aí, né? Por mais que você tente, gente, ou a pessoa sabe desenhar, ou a pessoa não sabe desenhar. A pessoa que faz aqui o homenzinho da figura humana, né? De a cabeça é uma bola e o corpo é um palito, né? Por mais que se esforce, nunca vai chegar, né, no nível da minha amiga japonesa, né? Ela era praticamente o Michelangelo, o Renoir, sei lá o que ela era. Acho que baixava o espírito, né, o caboclo nela, e a japa saía desenhando horrores, né? E eu ficava olhando aquilo falando, gente, né, como pode, né? E aí tentava pegar em livros a teoria de como saber desenhar, né? Aí você faz um esfumaçado para fazer luz e sombra, não sei o quê. É lindo, é maravilhoso, me comove. Eu sei fazer? Não. Eu poderia tentar, hoje em dia, né? Vou melhorar meu desenho. Posso. Tem, inclusive, um grande amigo que dá aula de desenho. Ele desenha maravilhosamente bem e parece uma pintura, o desenho dele. É uma obra de arte, de fato. Mas é a vibe dele. Ele faz... É o propósito dele, né? Ele faz isso é natural, não é algo forçado. Já eu não. Eu até hoje desenho a mão livre e realmente não é minha área. Posso fazer uma coisa meio abstrata, né? Mas um croqui de arquiteto, sim. Aí você é obrigado, né, a saber fazer, né? Arquiteto que não sabe proporção, né? Pelo amor de Deus, né? Faltou nas aulas de geometria descritiva, né? Mas isso que eu queria deixar como conselho que vos deixo, né? Ou lembrança que vos deixo, não sei. Se eu deixasse me abalar pelo desânimo daquele momento, eu poderia ter, quer dizer, não sei desenhar, então não sirvo para ser arquiteto. E teria largado tudo. E não estaria aqui hoje gravando esse podcast, não teria me formado arquiteto, não teria sido professor de arquitetura, feito os cursos que eu fiz, feito as premiações que eu participei, os prêmios que eu ganhei. Eu sou muito besta, né? Mas isso tudo não é para contar vantagem, é para dizer que a gente se deixa abater pela comparação com o outro. E isso, às vezes, acaba com vários sonhos da gente. E não é por aí, né? Então, naquele tempo, eu era só um jovem que não tinha experiência de nada. Eu era uma anta, né? Coitada da anta. Mas até a anta saberia desenhar melhor do que eu, né? E, na verdade, é um parâmetro. É um parâmetro. Mas não quer dizer que a pessoa vá ser um excelente arquiteto. Eu estava conversando com um colega arquiteto de trabalho justamente sobre isso. Não é o fato da pessoa ter 50 anos de formado, ter trabalhado em 200 milhões de escritórios maravilhosos, que é uma chancela para dizer, não, essa pessoa é um excelente arquiteto. Não é só isso. Pode ser também isso, mas... E o brilho no olhar daquela pessoa? Será que aquela pessoa tá fazendo o que faz por obrigação ou porque realmente acredita, né? Eu, graças a Deus, cheguei na minha idade, Dercy Gonçalves, né? De fazer aquilo que eu acredito. Então, graças a Deus, né? Posso fazer o que eu gosto. Fazer do jeito que eu gosto. E... é o jeito que dá certo. Modéstia à parte. E mantenho o brilho no olhar. Muitas das vezes, vocês vão ver que, de repente, o colega de turma, que nem era aquele que você levava muita fé, né? É o que hoje está mais inserido no mercado, é o que, né, se deu, entre aspas, né, melhor na vida, porque ele entendeu como funciona o dia a dia da profissão, ele entendeu como as engrenagens funcionam, que no mercado de trabalho todo mundo se conhece, que, né, não adianta tentar inventar a roda, que a roda, né, foi inventada lá na, né, da pré-história para a história. Né? Não adianta querer ser o estagiário do cara que pintou, né, a primeira pintura rupestre, ou ser o ajudante do Le Corbusier e achar que, né, você descobriu a pólvora, o melhor jeito de fazer arquitetura. Não. Existem jeitos de fazer arquitetura, existem nichos de arquitetura, e você tem que achar o seu, né? E que faça o seu olhinho brilhar. Não adianta você ter 1000 metas para bater, né? Eu não sou vendedor de Jequiti para ter meta para ganhar o funcionário do mês. Eu sou arquiteto, eu penso cidades, eu penso lugares para pessoas estarem. Então é bem complexo isso que a gente faz, né, na nossa profissão. Então não dá para você avaliar a pessoa, por exemplo, por um lindo desenho. Nossa, essa pessoa vai ser o próximo, né, Renzo Piano, vai ser o próximo Artacho, vai ser o próximo, sei lá, vai ser o... Ai, eu adoro Rencourt, gente. Olha, pessoal do OMA, tô aqui, se quiserem, beijos, vou voando aí trabalhar com vocês. Brincando. Mas é sensacional, quem não conhece o trabalho do Rencourt, que é meu arquiteto preferido, predileto, meu primeiro arquiteto que eu conheci no livro lá do primeiro semestre de arquitetura, conheça. O nome do escritório é OMA, OMA. Joga no Google que você vai ver, tem livros lindos que eles editaram. Mas voltando, né? Propósito, fogo, fazer os olhos brilharem. Então, isso eu tive certeza quando eu pisei em sala de aula como professor a primeira vez, quando o palco era meu, e ali eu entendi a mágica acontecer. E ali eu entendi que não era mostrar o melhor e o pior que ia fazer bons arquitetos, era encorajar aquelas pessoas que muitas das vezes você não sabe como é que foi o dia daquela pessoa, muitas das vezes aquele é o momento do dia que ela vai ter alguém ali dando atenção para ela, alguém ali, né, se propondo a fazer uma aula interessante, a fazer um momento de descontração, um momento de... E não aquela coisa da competição que a faculdade de arquitetura adora, né? Colocar um competindo com o outro, né? Parece corrida daquele cavalinho do Bozo, né? A maioria de vocês não assistia o Bozo, né? Não sabe o que é. Ai, que triste. Ficar velho é uma merda, né? Mas enfim, esse negócio de competição é muito legal na faculdade, né? O negócio de quem é o melhor da turma, quem não é. Mas depois, quando chega a vida real, os parâmetros são tão outros, tão diferentes. Então, o que eu queria deixar de conselho que eu vos deixo de hoje seria isso. Se o Marcelo, lá de 1997, tivesse se abalado emocionalmente com os desenhos maravilhosos da amiga dele e desistido da arquitetura, eu não estaria aqui hoje fazendo esse podcast sobre arquitetura. Na verdade, é sobre arquitetura, sobre a vida, sobre tanta coisa. Arquitetura é tudo, né? Então isso me abre um leque para eu conseguir falar de várias coisas. Queria agradecer pelo carinho, as cartas que chegam aqui, né, no Jardim Botânico, né? Vocês mandam pra Xuxa, eu leio todas. E os feedback não, a gente tá na português, né, PTBR, o retorno, né, seja de pessoas que me conhecem, pessoas que nunca tinham conversado ou falado comigo, pessoas que me conheciam mais ou menos, ou que foram meus alunos, ou que às vezes são personagens da história, né, às vezes, e é legal ouvir o feedback, né, assim, de repente, poxa, Eu tô ouvindo você sempre assim, quando eu tenho um tempinho aqui no trabalho, é tão bom, né? Parece que a gente tá conversando assim na varanda de casa. Nossa, foi um comentário tão legal esse que eu ouvi. Ou então, né, das pessoas que também vivenciaram alguma das histórias, dizendo, nossa, me fez chorar de lembrar tal memória, né? Tal coisa. É muito bom lembrar, né? Não só pelo fato de lembrar e virar um museu, né? Que chega nessa idade, né? A gente vai ficando meio caquético e vive de lembrança. Não é isso. É no sentido de compartilhar mesmo. Acho que a gente está numa época que, graças aos meios digitais e tecnológicos, a gente pode compartilhar muitas coisas boas. Não tem só coisa ruim que a gente possa compartilhar, tem coisas boas também, como, por exemplo, compartilhar essas pílulas aqui com vocês. Então, um beijo.